Está no ar mais um ComexCast, o podcast do Comex Blog, apresentado por Carlos Araújo.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Carlos Araújo e começa aqui mais uma edição do Comex Blog Live, a nossa live semanal para falar sobre comércio exterior. Aqui a gente quer simplificar o comércio exterior. Hoje são 28 de outubro, 19 horas, e o nosso bate-papo de hoje tem três convidados muito especiais, que é Gisele Pereira. Tudo bem, Gisele? Boa noite.
Tudo bem, boa noite a todos.
Rodrigo Ávila, como vai, Rodrigo? Tudo bem?
Boa noite, Carlos. Tudo bem? Gostaria aí de agradecer a oportunidade, né? É sempre um prazer poder colaborar para o blog, viu?
E Fran Carlos Santos. Tudo bem, Fran Carlos?
Tudo bem, Carlos. Tudo bem? Boa noite, todo mundo.
Pois é, nosso bate-papo hoje é sobre interposição fraudulenta. Nome diferente, nome que até quem está no meio tem dificuldade de compreender. E aqui a gente tem três advogados especializados na área aduaneira, na área tributária, também na área criminal. Eu já tive a oportunidade aqui de falar sobre crimes aduaneiros com um colega de vocês, que é o Vernon, e fiquei assustado com a quantidade de coisas que pode acontecer, que acontece, e muitas vezes, até como ele mesmo utilizou, de uma forma sem qualquer sentido, sem qualquer lógica, mas acontece. E esse é o nosso papel hoje aqui. Você que está nos vendo e ouvindo, quer participar? Deixe com a gente aí nos comentários, que na medida do possível a gente vai responder. Rodrigo, começo com você. O que é interposição fraudulenta?
Bom, Carlos, eu vou tentar resumir aqui de forma bem simples. Como você comentou no início, né, a nossa intenção aqui é simplificar o comércio exterior. Então, sem juridiquês, né, como nós costumamos dizer aqui no escritório. Vamos lá. A interposição fraudulenta, basicamente, é a ocultação de alguém, né, do vendedor, do comprador, do responsável pela carga, enfim. Alguém que deveria aparecer, mas que por algum motivo não está aparecendo numa determinada operação. Resumindo, interposição fraudulenta é esconder alguém ali naquela operação de comércio exterior, né? Vale destacar duas formas de se apurar a interposição fraudulenta. A comprovada, né, e a presumida. Interposição fraudulenta comprovada é aquela na qual o fiscal comprova realmente que alguém está sendo escondido, está sendo ocultado, né, em uma determinada operação. Por exemplo, um importador que tem como objeto social aí a comercialização de equipamentos eletrônicos, importa equipamentos eletrônicos ao longo de anos, numa determinada operação, traz um container de alho, sem qualquer tipo de vinculação na declaração de importação desse suposto cliente dele, né, que vai comprar esse container de alho. É óbvio que o empresário ele não está obrigado a importar sempre a mesma mercadoria, mas que soa no mínimo estranho um importador que sempre trouxe equipamento eletrônico, que tem como objeto social, lá no contrato social dele, a comercialização de equipamentos eletrônicos, importar alho, tentar comercializar alho, sem ao menos ter a comercialização de alimentos no objeto social, é no mínimo estranho, né? Outro tipo de interposição fraudulenta seria a presumida, né? O que seria a interposição fraudulenta presumida? É aquela que o contribuinte, apesar de intimado, não consegue comprovar os recursos utilizados numa determinada operação. Por exemplo, um importador com radar ilimitado, que importa aí uma média de 200, 300 mil dólares por mês, num determinado momento faz uma operação de 2, 3 milhões de dólares. Tudo bem que o radar ilimitado ele não tem um teto, mas isso não significa que aquele radar, que aquele importador, ele não está sendo monitorado, né? Uma operação de 2, 3 milhões de dólares spot num importador que tem o costume de operar com 200, 300 mil mês, vai chamar a atenção da fiscalização, pode chamar a atenção da fiscalização, né? E se isso vier a acontecer, provavelmente o importador vai acabar sendo intimado para comprovar a origem daquele valor utilizado, né, naquela operação. Importante deixar bem claro aqui, Carlos, que a capacidade financeira para operar no comércio exterior é daquele importador, daquele interveniente ali que realmente está operando, e não de terceiros, né? Então, quando ele é intimado para comprovar, por exemplo, a origem de um determinado recurso, não basta ele responder que pegou emprestado com o sogro, com um amigo, com seja lá quem for. Se isso acontecer, provavelmente o fiscal vai querer saber o motivo do empréstimo, para que foi o empréstimo, como que será o pagamento do empréstimo, né? Qual a relação daquele importador com aquela pessoa que emprestou, se aquela pessoa que emprestou realmente tem condições, né, de emprestar aquele dinheiro, enfim, dentre outros questionamentos. É bem importante que nas operações de comércio exterior, né, óbvio que isso para o pessoal de casa que já opera parece muito, muito óbvio, mas na prática a gente vê que não é, é que toda e qualquer operação de comércio exterior, ela tenha lastro, né, ela seja passível de comprovação, porque, caso contrário, o risco de uma eventual autuação é gigantesca. E, assim, eu mencionei que existem aí duas formas de se apurar, né, a interposição fraudulenta, sendo uma delas a comprovada e a outra presumida, mas, na prática, o que a gente mais vê são autos de infração lavrados com meras suposições, né? Então, o fiscal chega lá, tem uma dúvida, chama o cara para que ele responda alguma coisa, ficou na dúvida, auto de infração por interposição fraudulenta.
Né? A gente conversou com o Vernon. Você que está nos vendo ao vivo, a gente está ao vivo, então se algo acontecer, não saia da sala, porque conexão está assim. Gisele mudou de lado, mas está aqui com a gente.
Uma caída, eu levantei. Eu queria, Carlos, complementar o que o Rodrigo falou, se for possível. Assim, eu gosto muito de trazer as coisas do cotidiano para a língua portuguesa, né? Então, assim, interposição fraudulenta de terceiros, vamos no nome, né? Interpor é colocar alguém, né? Interpor, ponho e interponho alguém de uma forma fraudulenta. Então, assim, isso que às vezes a gente percebe que a pessoa faz uma determinada operação e ela não vê aquilo como uma interposição fraudulenta. Ela tanto pode estar interposta como estar interpostando alguém, né? Eu posso ser o real verdadeiro parte dessa operação, mas não queria aparecer. Então, alguém vem e se interpõe no meu lugar. Eu deveria estar aparecendo na operação como o operador daquela importação, daquela exportação, mas eu não quero, por alguma razão, que a gente pode ver depois, não aparecer. Então, eu venho e coloco uma interposta pessoa. Aquilo que a gente gosta de brincar aqui no escritório de chamar de elemento cítrico, né? Bota um elemento cítrico no meio da história para aquele que efetivamente deveria estar aparecendo como operador naquela operação, ele se oculte. A razão que ele vai se ocultar pode ser várias, né?
Então, como essa Rodrigo... é uma pergunta. Por que levaria... Ou qual motivo levaria uma empresa para realizar a interposição fraudulenta?
Pois é, Carlos. A gente vê aqui de tudo, tá? E o nosso cliente, eles sempre são inocentes. O nosso cliente está certo. Isso a gente tem que achar um jeito, né? Então, assim... As razões, elas são muitas, elas podem ser muitas razões. Pode acontecer, porque tem gente, por exemplo, velha guarda, importar no Brasil é muito difícil, então eu não quero importar. Ó, eu quero produto importado, mas eu não quero mexer com esse trem, não, porque se eu mexer com esse negócio, a Receita Federal vem para cá. Então, existe uma lenda de que o importador recebe um holofote da Receita Federal. Não chega a ser uma mentira, não chega a ser um absurdo, mas isso não é uma verdade. Se o cara operar corretamente, ele vai ser monitorado, porque, aliás, fiscalizar as pessoas reclamam da Receita Federal, mas o papel dela é fiscalizar. Então, ela tem que fiscalizar. Não é legal. Se eu estou bem, eu ainda corro o risco de ser autuado, apesar de estar fazendo tudo certo, né? Porque eu posso ter, como o Rodrigo falou, uma presunção por parte da Receita Federal de interposição. Mas o papel da Receita Federal é fiscalizar. Então, quando esse cara se oculta, na verdade, ele não quer que a fiscalização saiba que ele existe. Por quê? Às vezes é simplesmente ranço, e eu tenho realmente clientes antigos que têm o ranço. Eu digo para ele, mas por que você não importa direto? Ah, não, não, importar não, porque se der problema a receita fica, entra aqui na empresa e começa a fiscalizar. Ou seja, tem essa lenda urbana. Outra forma que realmente é prática, acontece muito, é por conta da cadeia do EPI. Então, se a gente for falar das modalidades de importação, determinadas situações, a cadeia do EPI morre quando o importador vende, né? Falando do seu ponto de vista tributário. Então, o importador paga o EPI na entrada, faz crédito desse EPI lá, contabilmente, aquele valor que eu paguei na entrada, eu deixo ele guardadinho para usar na minha operação seguinte. Aí, esse importador, que, na verdade, não é o verdadeiro, né? Ele é um interposto ali naquela operação, ele faz a venda dele por um valor sem margem de lucro, às vezes no limite, ou com uma margem só para inglês ver, e vende para o verdadeiro destinatário dessa mercadoria, que foi sempre dele. Só que esse ele colocou alguém, ó, bota esse importador aqui como escudo para mim, para que eu não apareça. Então, na hora que ele faz essa venda, quem recebe, que é, na verdade, o verdadeiro importador, que é o real importador, ele recebe esse PI como custo, e quando ele faz o preço de venda dele, ele joga a margem dele e não tributa o IPI na saída. Então, assim, é uma jogada tributária onde permite a redução do pagamento de IPI, por exemplo. Outra situação também é blindagem, né? Eu não quero aparecer, que a gente falou antes, eu não quero aparecer, eu quero ficar blindado aqui, faça a operação sem eu saber. Outras situações, o cara já fez um monte de operação errada, já foi pego o radar, já perdeu o radar, já abriu outro radar no nome da sogra, perdeu de novo, abriu o nome da sogra, perdeu de novo. Então, chega uma hora que ele precisa um terceiro para importar para ele. Né? Ele vai ter empresas que fazem isso, é uma prática. Tem problema numa empresa, deixa essa empresa 5 anos paradinha, abre outra no nome de alguém, ou seja, aí tu tem o elemento cítrico do elemento cítrico, né? Então, muitas vezes pode acontecer isso. Um cara que comumente opera de forma fraudulenta, ele acaba colocando várias pessoas para cobrir ele, várias. Às vezes ele não tem uma empresa só que importa para ele, ele pega várias empresas, né, para importar, e o que interessa para ele, e ele fica aqui resguardado de uma eventual fiscalização. A aduaneira, no caso.
O Carlos, que é interessante mencionar, como a Gisele falou, né? Nós temos aqui alguns clientes da velha guarda que simplesmente não querem aparecer porque não querem aparecer, porque acham que vai chamar a atenção da fiscalização, enfim. E isso pode ser que acabe virando um tiro no próprio pé, né? Às vezes ele tem condições financeiras de operar, tem respaldo, tem lastro, tem como comprovar, mas acaba colocando um terceiro ali no meio, um interposto, né? Para que ele não apareça, e esse terceiro não tem condições de operar. Então, assim, acaba que aquela operação que poderia ser 100% correta, com tudo certinho, tudo comprovado, vira um auto de infração, porque aquele cara que ele colocou no meio não consegue comprovar a origem do valor, né? Para cobrir aquela operação.
Pois é. Desculpe, Carlos. E a gente vê muita... tipo assim, as pessoas acham que elas são criativas, mas qualquer coisa que ela pensar, a Receita Federal já viu. Nada se cria em Receita Federal. Já fizeram de tudo e já viram de tudo. Então, essa ilusão de que, inventei a roda, descobri que dessa forma... Esquece! Receita Federal sabe mais da vida do cara que ele mesmo. Se tiver dúvida, liga para a Receita Federal e pergunta aqui qual é o meu ascendente. A Receita sabe o ascendente do símbolo dele. O cara não sabe ainda. Mas então, é uma ilusão, né?
Uma pergunta para você, Francarlo. O Rodrigo e a Gisele também falaram que a interposição fraudulenta pode ser presumida. Mas como é que fica, assim, como é que ficam os supostos crimes oriundo desta interposição? Pois é, a interposição fraudulenta, emendando aqui, é um crime?
Então, Carlos, é bem relevante essa pergunta e eu acho que é uma dúvida que muitas pessoas têm. Porque eu mesmo já ouvi várias vezes a pessoa falar, não, porque fulano cometeu o crime de interposição fraudulenta. E aí, é legal a gente conversar sobre isso, porque antes de falar se interposição fraudulenta é ou não um crime, eu acho legal a gente entender primeiro o que é um crime, né? Porque a gente pode usar crime de alguma forma que a gente usa casualmente no dia a dia, fala, poxa, fulano, o preço da gasolina está um crime, fulano, não sei o que, fez isso, você viu que crime? Mas crime, tecnicamente falando no direito penal, é algo que você faz ou deixa de fazer, uma conduta, ela precisa estar escrita no código, ou do Código Penal, ou em alguma lei que crie, né, essas penas, que é o que a gente chama de típico ou tipificado, então é uma conduta que tem que ser tipificada, ela tem que ser ilícita, ou seja, tem algumas condutas que são proibidas pela lei, por exemplo, matar alguém. Se matar alguém, a lei está lá, artigo 21 do Código Penal, que você não pode matar as pessoas, senão você vai preso. Mas aí, se você mata alguém em legítima defesa, está dentro de uma excludente de ilicitude. Então, vamos lá, crime tem que ser típico, ilícito e culpável. Tem que ser cometido por uma pessoa que tenha condição de responder. Uma criança não comete crime porque ela não tem como entender aquilo que ela está fazendo. Então, vamos lá. Interposição fraudulenta. Primeiro requisito que a gente falou, de ser típico, de estar escrito numa lei. Não existe uma lei penal que diga que interposição fraudulenta é crime. Então, o ato de interposição fraudulenta não pode ser chamado de crime. Aí você pode virar e me perguntar, então, o direito penal não faz nada em relação à interposição fraudulenta? Não, calma, não é assim também. O ato de interposição fraudulenta não é crime, mas para se cometer uma interposição fraudulenta, você precisa automaticamente cometer crimes. Ou seja, se você, como a Gisele e o Rodrigo estavam falando, você vai alterar uma informação num documento, nesse processo de desembaraço, nesse processo todo de importação ou de exportação, você vai preencher um documento com um adquirente falso. Você está inserindo uma informação falsa num documento. O que, que é isso? Falsidade ideológica. É crime. Ou você utiliza um estatuto social falso de uma empresa que você forjou. Uso de documento falso. É crime. Então, interposição fraudulenta não é crime. O nome, o ato, interpor, né, de forma fraudulenta alguém, isso não é crime. Mas para se cometer esse ato, você comete uma série de crimes que, somadas às penas, quase sempre, quase todas as vezes, pode levar uma pessoa a ser presa.
Sei que você já comentou sobre os crimes decorrentes da infração de interposição fraudulenta. Mas você poderia nos dizer assim, quais são os mais comuns e as suas respectivas penas, porque parece ser muito sério. É a segunda conversa que eu estou tendo aqui com especialistas da área criminal para o direito aduaneiro, e eu tenho certeza que boa parte das pessoas que operam não sabem desta profundidade. Eu mesmo sempre falei, você está cometendo um crime que para mim é tributário, a interposição fraudulenta, e você já explicou para a gente que não é crime. A conduta de algo que você, para interpor, vai ser um crime. A falsidade ideológica, o uso da informação errada. Mas, assim, quais são os mais comuns e as suas respectivas penas?
Inclusive, eu achei interessante, eu assisti a live que você fez com o Vernon, que, inclusive, trabalha aqui com a gente, né? E até mesmo antes da gente integrar aqui o time Pereira Ávila, a gente já trabalhava junto há um tempo. E foram muito, muito legais os questionamentos que você fez lá. E nesse ponto específico dos crimes, é um trabalho que a gente vem tentando fazer, até através das mídias sociais, de falar mesmo sobre os crimes aduaneiros, porque eu acho que uma das melhores formas de você evitar agir de uma forma imprudente, que possa gerar uma investigação ou uma ação penal, é conhecer, é ter informação sobre o que, que é e o que, que não é crime. Então, vamos lá. Além dos que eu já citei, né? Por exemplo, eu falei da falsidade ideológica. Falsidade ideológica é você inserir uma informação num documento, é uma informação falsa, que você sabe que é falsa, você faz isso de propósito para poder tirar algum benefício, prejudicar alguém, e a pena dela é de 1 a 5 anos. Ou seja, essa pena de 5 anos, ela já, a pena máxima de 5 anos, você já não pode brincar com ela. Entendeu? Já é um crime de uma gravidade moderada. Falsificação de documento público. Você pega um documento público e falsifica, forja ele para poder fraudar alguma situação ali num caso de interposição fraudulenta. 2 a 6 anos. Uso de documento falso. Também, dependendo se for público ou particular, vai ser 2 a 6 anos se o documento for público, 1 a 5 anos se for documento particular. Se for verificado descaminho, por exemplo, porque geralmente quando ocorre, quando o auditor ele identifica uma suspeita de um crime, raramente ele vai vir sozinho. Geralmente vem acompanhado de alguns outros. E aí na justiça vai se discutir, né, se realmente todas as imputações, todas as acusações são válidas, se nenhuma delas, ou se só uma ou duas. Mas o descaminho, por exemplo, é 1 a 4 anos. E o mais grave, né, que talvez a gente tenha visto acontecer com uma certa frequência, são acusações de lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro, resumidamente, falando muito rápido aqui, você recebe um dinheiro, a pessoa recebe um dinheiro proveniente de uma empreitada criminosa, de um suborno, de tráfico de droga, venda de arma, quer que seja alguma coisa ilegal, você recebe esse dinheiro e precisa fazer esse dinheiro parecer lícito para que você possa usá-lo sem chamar muita atenção. E aí o cara, vamos supor, o cara é dono de um hotel. Aí ele vai e, para justificar um exemplo ilustrativo, R$1.000 de propina, ele faz os recibos de que um quarto lá ficou alugado, a diária foi R$1.000, ninguém nunca usou aquele quarto, e pronto. A partir dali, aqueles R$1.000 entram no caixa do hotel dele e está lavado o dinheiro. Claro que eu estou falando de forma muito simples, é algo muito mais complexo que isso, mas só para ilustrar. Esse crime, por exemplo, 3 a 10 anos. Aqui a gente já trabalha com a hipótese de prisão em regime fechado, se for dada a pena máxima, entendeu? Então, a gravidade é altíssima.
Fran, um caso bem possível no nosso dia a dia aqui de direito aduaneiro, por exemplo, seria um super faturamento de importação, né? O cara negocia, claro, por 10, vem uma fatura por 30, ou seja, de alguma forma ele mandou para fora do Brasil, licitamente, 20, né? Evasão de divisa, lavagem de dinheiro, quer dizer, ele está mandando lá para fora, inclusive, um dinheiro que tem uma aparência de legal, porque está amparado por uma declaração de importação, né?
Exatamente.
Sem, digamos assim, deixar um rastro aqui, porque ele fez dentro de uma declaração de importação que permite ele remetê-la para fora. Só que ele tem um acordo lá, ó, te devo 10, te mando 30, tu guarda esses 20 aqui para mim?
Uhum.
É. Rodrigo, exatamente. E como é que se apura uma eventual interposição fraudulenta?
Carlos, na verdade, como se deveria apurar, né? Na verdade, a interposição fraudulenta, ela deveria ser apurada pelo fiscal, né, mediante um procedimento administrativo previsto, por exemplo, na IN 228 ou na tão famosa 1169, né? A Gisele vai comentar um pouco mais a fundo sobre essas duas daqui a pouco. E o fiscal deveria apurar as condutas praticadas pelo importador, pelo exportador, enfim, pelo autuado ali, né? E após a realização de todo esse levantamento de dados, fatos, provas, etc., vindo a concluir pela existência de uma suposta conduta, né, de interposição fraudulenta, ele lavraria o auto de infração e aí sim intimaria o importador, o autuado, nesse caso, para que ele apresentasse resposta e esse processo administrativo se iniciasse, né, com todas as possibilidades de defesa, recursos e etc.
Gisele, ele falou na IN 228, que é de 2002, parece que foi ontem, né, mas já tem 18 anos, e na 1169, que já tem 9 anos. Fala um pouco dessas duas instruções normativas, porque eu já escutei no outro dia alguém dizer a N228 foi revogada. Falei, só me explica o lugar, porque ela está. O artigo 1º da N228 ali é o que dá mais dor de cabeça para todo mundo. E tem gente achando que foi revogada.
Bom, vou tentar achar uma forma prática, né? Da gente explicar, porque.
Porque são elas que se apuram a interposição fraudulenta dela.
O que é mais comum? Vamos separar as duas, 228 e 1169. A 228, em tese ou de modo geral, ela está fiscalizando, verificando a regularidade da empresa. Essa empresa está com um cheirinho que está esquisito. Tem alguma coisa que não está pegando bem. Por exemplo, o que o Rodrigo disse lá no início, a empresa sempre vinha operando com 200 mil, 200, daqui a pouco ela falou 2 milhões no giveaway. A Receita Federal bota lá o farolzinho dela e fala, tem uma coisa que mudou o padrão, que saiu do padrão. Vou verificar essa empresa. Essa é a 228. Depois eu entro mais a fundo nela. A 1169, ela ocorre na... Ela, em regra, ela ocorre naquela operação de importação. Eu posso ter uma sequência de 1169 na importação da Via do Carvão. Deu a primeira, 1169, depois as outras que vêm chegando vão cair na 1169. Cair na 1169, né? Depois eu explico melhor isso. Então, vamos separar assim. 228 vai investigar a empresa. 1169 vai verificar a operação. Então, indo lá na 228, até por experiência que a gente vê aqui, acendeu uma luz lá na Receita Federal e ela, de ofício, ela pode revisar o radar, pode dizer, deixa eu ver documento aqui, de ofício. O que é de ofício? De ofício é, eu não vou lá pedir para a Receita Federal rever meu radar. Eu não peço para ela. Ela, por conta dela, fala, vou revisar esse radar. Rodrigo falou antes, radar ilimitado. Ok, a diferença do limitado e limitado é que o limitado tem um teto. Não vai passar nenhum dólar daqui. O ilimitado, ele não tem essa barreira, mas não, o céu não é o limite. É dentro de uma lógica, né? Tipo assim, olha, quanto esse cara arrecada de tributo, olha se quanto ele arrecada de INSS, tributo que eu falo incidente sobre a venda, imposto de renda, como que essa empresa se comporta, como ela vinha importando e de repente ela subiu. Então ele começa a ver alguns sinais e pode dizer, intima a empresa, eu quero rever o teu radar. E manda a tua informações que vão comprovar a capacidade econômica, a existência dela de fato, né? Então a gente começa a ver um monte de pedidos assim, manda conta de energia, conta de telefone fixo, folha de funcionários, pede o extrato bancário, mas aí acho melhor não mandar. Começa a pedir informações, carnê de IPTU, contrato de aluguel, eu quero ver se essa empresa existe de fato. Posso fazer isso via revisão de radar, ou posso simplesmente entender lá, porque senão a gente não está restrito isso às questões aduaneiras, né? Eu posso ter uma empresa que eu quero verificar, ela está, empresa de fachada, né, que a gente chama, deixa eu ver se essa empresa existe. Eu já vi situações concretas que o fiscal pegou o carrinho dele e foi lá na empresa. Muito bonito o auto de infração, por sinal, achei lindo, o cara trabalhou. Ele ficou sentado na frente da empresa, os caminhões que entravam, ele anotava a placa. Depois ele já viu de quem era esse caminhão. O caminhão era do dono, isso é sério, isso, assim. Ali tinha uma empresa que tinha uma aparência de que era ela, mas na verdade a empresa anterior tinha morrido, mataram ela, nasceu uma empresa nova, trouxe tudo que tinha bom daquela empresa e o ruim deixou na outra. Então, os caminhões já estavam no nome daquela outra empresa. O fiscal sentou lá e virou, o endereço está dizendo que é esse, mas na verdade as pessoas estão com o uniforme dessa empresa aqui. Eu pedi, bati lá e conversei com o porteiro me entregou o ouro todo para o bandido. E faz um relatório, tipo assim, essa empresa é uma empresa de fachada. Na verdade, ela era aquela empresa que parou de operar e ela está escondida hoje, a gente está falando de interposta pessoa na própria empresa, né? Que a gente também sabe que muitos contratos sociais de empresa limitada, os caras ficam pedindo para alguém assinar. Enfim, verificado que essa empresa não existe de fato, que pode ser com esses tipos de informação que não casam, ou simplesmente porque tu chega no endereço e tem uma sala fechada, cheio de conta de energia elétrica embaixo da porta, ninguém vai lá, tu verifica que a empresa não existe, e aí abre-se um procedimento, e isso é importante dizer, um procedimento cujo objetivo é fazer a inaptidão, declarar a inaptidão desse CNPJ. Ou seja, essa empresa não existe, ela é inapta. Só que durante o processo, a Receita Federal, o fiscal, ele já pode suspender o CNPJ. Ah, mas e se isso acontecer, se eu tiver regular e eu quero me defender disso? Aí você tem que procurar o Poder Judiciário, mandar de segurança e provar essas coisas todas. E não, eu existo de fato, não me suspende agora, senão eu vou fechar as portas. Então, a empresa suspensa, ela não pode fazer nada. Concluído o procedimento de verificação da regularidade dessa empresa ou não, com base na 228, o fiscal pode, sim, declarar aquele CNPJ inapto. E fechou a empresa. Acabou a empresa. Aquela ficção jurídica chamada pessoa jurídica morreu se tornou inapta, tá? Isso a gente está falando em relação à fiscalização da empresa. Muitas vezes uma sucessão de 1169 pode levar a fiscalização a fazer uma 228 na empresa. Aí vamos para 1169. 1169 verifica o processo de importação, o procedimento de importação. Chegou uma mercadoria e o que, que é a 1169? 1169 explicando em miúdos, assim, sempre que houver uma suspeita de algum tipo de situação que, uma vez comprovada, resultaria na pena de perdimento, eu posso enquadrar na 1169 e abrir um procedimento especial, aquilo que a gente chama de PECA, né? Então, vamos lá, prática. O fiscal olhou aquela carga e disse, tem um negócio esquisito aqui. O Rodrigo deu o exemplo do alho, né? Mas deu assim, esse cara sempre traz produto de informática, que negócio de alho esse aqui agora, né? Eu estou olhando com o histórico dele, nunca... Deixa eu ver do que se trata. É um exemplo, assim, hipotético, mas o fiscal verificou alguma coisa que não era normal. Ou, às vezes, é totalmente anormal também, né? A gente está falando de sutileza, mas, às vezes, é escancarado. Aí, o que, que ele faz? Ele intima o importador para pedir explicação. Importador, me manda a documentação dessa negociação, a tua troca de e-mails, ele faz uma lista lá de intimação que tu, como despachante, sabe que ele vai fazer em regra lá na própria tela da DI, né? Em regra lá que ele faz as exigências. Aí, ó, um aviso aos navegantes. Não responde sem pedir ajuda, não estou puxando o assado para o nosso lado, não. Antes de responder qualquer intimação, qualquer, lá na primeira fase ainda, pede ajuda para um advogado, pede para ele formular, porque às vezes... Até com o coração aberto, o cara fala assim, não, eu não tenho nada para esconder, e ele vai lá e, não, filho, não faz isso, não faz. Mas, enfim, vai intimar lá na telinha da Receita, o que, que ele quer, da declaração de importação, que documentos ele quer, vai intimar, a pessoa vai apresentar. Na verdade, não vai, ele vai na própria tela, ele vai fazer o pedido, vai apresentar, vai pedir pedido, vai apresentar. Se ele não estiver satisfeito com isso, ele vai abrir um procedimento aduaneiro especial de controle aduaneiro, que é o PECA. Ok, o que tu me explicou aqui não me convenceu. Vou abrir um procedimento especial e vou te intimar para apresentar documentos para mim. Aí ele pede o que ele quiser. Quando eu falo o que ele quiser, gente, não é que o céu é o limite, mas aquilo que diz respeito à operação, ele vai fazer várias exigências. Essa intimação não responde sozinho. Aquela lá de colocar na DI, o teu despachante pode ajudar, vai te ajudar, vai te orientar, vai ficar legal. Mas recebeu intimação com o nome de intimação, não responde sozinho mais.
Gisele, o que você falou aí me fez pensar numa coisa. E como é que fica o princípio da boa-fé nessa história toda? Estamos diante de uma criminalização do importador só por presunção?
Mais ou menos, Carlos. Porque assim, ó, abriu o PECA... Ele está abrindo a oportunidade do exportador, do importador, explicar para ele as dúvidas dele. Raramente eu vi um PECA acabar bem. Eu nunca vejo o PECA acabar bem, mas teoricamente é assim. Então, pediu informação, o cara respondeu, o cara não ficou satisfeito, ele vai lavrar o auto de infração. Não esquece que a 1169 tem a ver com perdimento, né? E vai aplicar pena de perdimento, que pode ser perdimento mais multa, mas vai aplicar pena de perdimento, senão não estava na 1169, né? Mas essa criminalização que tu chamou, na prática a gente vê, assim, o importador, ele não tem o direito de errar. Errar não é uma premissa que se cabe ao importador. Tipo assim, e a gente vê isso de verdade, o exportador de qualquer lugar, mas a gente vê muito da China, ele realmente manda o produto errado. O cara comprou X, ele vende aquele produto para 10 pessoas no Brasil e na hora de embarcar, ele embarca a ordem de outro, que tem o CNPJ daquele outro, e que vai chegar lá e o fiscal vai dizer, ó, abri a caixa do produto aqui, esse CNPJ não é seu. Aí vai dar interposição fraudulenta de terceiros. Vai começar, aí tu tem lá um documento que o exportador escreve, realmente eu errei. Olha aqui, ó, eu exporto para o outro... Interessa, não interessa, perdimento, depois vocês conversam entre vocês. Então, assim, essa criminalização é meio que uma presunção de má-fé, né? A gente tem a presunção da boa-fé no mundo, né? Tu presume a pessoa de boa-fé. Na nossa prática, a presunção da Receita Federal é de má-fé. Eu nunca vi ninguém presumir que o importador está... Tá. Então, assim, ó, a primeira coisa, o importador não pode errar. Ele não pode errar, porque ele errando, vai ser muito difícil ele reverter esse quadro, né? No sentido de um embarque errado, por exemplo, que é um produto, chegou outro, era para uma empresa, veio para outra. Isso não é difícil de acontecer. Não é difícil de acontecer. Mas a Receita Federal vai enxergar isso como uma fraude, com o objetivo de fraudar.
Ô, Carlos, só fazer uma ressalva aqui, desculpa te interromper.
Não, ia passar a pergunta para você mesmo.
Só fazendo um gancho no que a Gisele falou, essas IENs, né, a 228, a 1169, procedimento especial, canal SINS, enfim, existem sim algumas condutas que o fiscal pode, algumas práticas, né, algumas decisões que o fiscal pode tomar de ofício, ou seja, ele pode agir ali de vontade própria sem precisar ser provocado ou sem precisar ser chamado pelo contribuinte.
O então, STF, por exemplo, monocraticamente ali, é igualzinho, né?
Então, assim, ele pode suspender o CNPJ de uma determinada empresa para apurar se foi praticado algum ilícito. Ele pode solicitar o caução integral do valor da carga para você liberar a sua importação, para seguir discutindo se você foi culpado ou não. Tudo bem, a gente sabe que para ele fazer isso, muitas das vezes tem fortes indícios, né, de alguma conduta aí ilegal, uma interposição, uma ocultação, sei lá. Alguma coisa que resguarde esse direito do fiscal. O problema é que, como a Gisele estava mencionando, os valores são invertidos, né?
Então, pois é, deixa eu emendar aqui então uma pergunta para você.
Ela não existe, né?
Deixa eu emendar a pergunta aí. E o direito à ampla defesa e o contraditório, que quem fez alguma matéria na faculdade aprende isso no início. E fica onde nisso?
Então, a administração pública, ela tem que seguir alguns princípios, né? Como, por exemplo, o princípio da legalidade, diferente de nós, que tudo aquilo que não está previsto na lei a gente pode fazer, a administração pública não. Ela só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Proporcionalidade, ou seja, numa eventual penalização, por exemplo, a multa, né, a penalização tem que ser proporcional à infração praticada. Essa multa que nós vemos aí na prática de 75%, de 100%, é totalmente desproporcional, né? Inclusive, o próprio STF já firmou entendimento, já se manifestou que multas acima de 30%, mais ou menos, têm caráter confiscatório. Princípio do devido processo legal, ou seja, o processo ele tem um caminho, um rito a ser seguido. Você não pode pular as etapas. Por exemplo, intimação, resposta à intimação, decisão, intimação da decisão, recurso, etc. Não pode da intimação pular diretamente para uma CDA e virar uma execução fiscal, por exemplo. Tem um rito a ser seguido, né? Segurança jurídica, ou seja, o contribuinte ele precisa ter a segurança de que aquela legislação ela vai ser aplicada. Não pode, por exemplo, a alfândega de Vitória interpretar uma determinada lei diferente da alfândega de Santos. Imagina, eu trago uma determinada mercadoria por Vitória, porque a interpretação da lei é tal, vou trazer por Santos, a interpretação lá é diferente e trago a minha carga. Cadê a segurança jurídica aí, né? Você acaba que não consegue se defender, né? Como eu estava falando desses atos de ofício, você imagina o fiscal condicionar a liberação de uma mercadoria a um caução porque ele acha que tem algo errado naquela operação. Por exemplo, um canal cinza, né? Cara, muitos empresários, para não dizer a grande maioria, principalmente hoje em dia e com a pandemia e tudo, estão operando com fluxo de caixa apertado, empréstimos bancários, taxa de juros e etc. Você imagina, condicionar um desembolso gigantesco que não está previsto para liberar uma mercadoria. Por outro lado, se ele não libera aquela mercadoria, a operação dele para. Então, ele não consegue operar.
Na lua.
Exato. É bem complicado, você imagina. Vou suspender o seu CNPJ porque eu acho que tem uma coisa de errado aqui. E aí, como é que o cara continua operando? Como é que ele paga os funcionários deles, os tributos, as contas, enfim. Praticamente fecha as portas da empresa, né? É uma... Essa ampla defesa, ela acaba mitigada aí em determinadas situações por causa dessas regalias, vamos dizer assim.
Eu queria fazer um parênteses aí, Carlos, posso?
Claro.
Ó, é, devido ao processo legal, a gente tem um momento, primeiro, que eu tenho que ter um processo, né? Para eu ter o devido processo legal, eu tenho que ter um processo. Mas tem uma coisa que acontece antes do processo, que são os procedimentos. Eu só posso me defender, lembra da época da Inquisição? Por isso que chama, inclusive, inquérito policial, né? Porque, nesse momento, tu não se defende, tu só explica. Então, antes do processo, tem os procedimentos, que aí eu te falei, ah, eu posso pedir na tela da DI, ou eu posso te intimar para tu me apresentar documentos. Isso aí ainda não é processo. Isso é procedimento. Então, ele faz vários procedimentos e, naquele momento, tu não tem ampla defesa contraditória, tu só dá informação. É igual quando tu vai para o delegado, tu só dá informação.
É muito importante o que você falou, né? Por isso que, nesse momento, é bom você tomar bastante cuidado com o que você fala. O Fran Carlos vai poder nos ajudar aí, que isso é tipo um...
Pois é. A próxima pergunta é para ele.
É, mas só para concluir. Então, assim, ó, quando é que eu consigo ter a minha ampla defesa, meu contraditório? Quando eu tiver um processo. Eu não consigo me defender enquanto ele está levantando isso. E aí, onde é que nasce isso? Nasce o auto de infração, ele me aplica, ó, a Receita Federal apresenta o auto de infração e fala, você tem 30 dias para responder. Aí é que tu vai lá no comprote e vai achar o número desse processo administrativo. Aí é que tu vai ter a tua primeira oportunidade de se defender efetivamente. Aí é que começa a ampla defesa. Primeira instância, vai julgar, que é uma decisão, é, dependendo da natureza, né, da infração que a gente está tratando, vai ser num lugar ou no outro. É, perdeu na primeira instância, tem recurso para a segunda instância administrativa, não tem terceira instância administrativa, só tem duas instâncias administrativas. Só que aí é um colegiado que vai resolver isso, que é um CARP, por exemplo. Ainda tem, perdi na administrativa, eu ainda posso recorrer ao Poder Judiciário, eu tenho outra forma de perseguir o meu direito, né? Dentro da ampla defesa contraditória. Então, realmente, ela é ampla, só que ela tem um rito. E a partir de onde é que tu consegue se defender?
Fran Carlos, a gente tem ouvido bastante nas mídias aí a possibilidade de prisões antes do julgamento final, né? Nesse caso específico, desses crimes que você já comentou antes, seria possível o administrador, o responsável ou o dono da empresa cumprir algum tipo de pena, ser preso antes do julgamento? Como a Gisele bem pontuou aí agora, tem várias cadeias. É possível ser preso? É possível cumprir algum tipo de pena antes de chegar ao final desse processo?
Então, sim, é possível ser preso. E antes de entrar diretamente na sua pergunta, Carlos, eu queria puxar um gancho do que a Gisele estava falando agora, que isso é muito interessante. Quando é que vai envolver o criminal nisso tudo que a gente está discutindo aqui? Durante o procedimento administrativo todinho, a Receita vai identificar uma suspeita de crime ali. O que, que eles vão fazer? Representação fiscal para fins penais. Manda para o delegado.
Tem que fazer.
Exatamente.
É uma opção.
Exatamente. Manda para o delegado. Delegado vai receber aquilo, ó, o senhor fulaninho, aí manda, né, a representação, claro, tudo com todo, tudo foi levantado até aquele momento e tal, suspeita de tal crime, o delegado vai chamar o senhor fulaninho, vai falar, senhor fulaninho, olha, eu recebi essa representação aqui e eu quero que o senhor preste esclarecimentos a respeito disso aqui e vai fazer perguntas sobre aquilo. E aí, nesse momento, como a Gisele muito bem ressaltou, a gente está na fase do inquérito. Então, a gente ainda não tem um processo formado, um juiz, um membro do Ministério Público, a ampla defesa da forma como ela é no processo, mas, por não ter e não ser obrigatória a presença de um advogado, muitas pessoas acabam confundindo e achando que, assim, não, igual a Gisele falou mais cedo, ah, eu estou tranquilo, estou com a minha consciência limpa, vou lá e vou dar as informações que ele está pedindo, e mais, se ele quiser mais informação ainda, eu dou mais informação, levo os documentos, tudo e pronto. Qual que é o problema disso tudo? Muitas vezes as pessoas vão desacompanhar desse advogado numa oitiva dessa. Tudo que foi dito no inquérito vai ser utilizado no processo, Muitas vezes, as pessoas que estão atuando no processo, aí eu não estou generalizando, mas a gente vê isso com uma certa frequência, tanto o juiz quanto o promotor, às vezes, eles não vão ter conhecimento sobre essa matéria, então eles vão reproduzir aquilo que está lá no inquérito. Então, ah, no inquérito não é obrigatório ter advogado. Mas se você não tem alguém para fazer a sua defesa ali, aquilo que aconteceu nesse período de inquérito vai ser reproduzido no processo, que vai ser reproduzido na sentença, que aí você vai apelar dessa sentença, vai ser reproduzido pelo tribunal, e você vai ter uma dor de cabeça muito maior. Agora vamos para o ponto da questão que você me trouxe agora, que é a prisão. Existem dois tipos de prisão, resumidamente, nosso direito processual penal. Uma prisão que é a pena, quando você passa por um processo, esse esqueminha todo que a gente falou, o delegado te investiga, aí se ele achar que existem indícios de crime, ele vai mandar para o procurador da República. Eu falo promotor aqui, às vezes, porque acredito que a maioria das pessoas devam entender. Mas na Justiça Federal, como os crimes que a gente está falando aqui são crimes de competência da Justiça Federal, o Ministério Público Federal tem um nome diferente para o promotor deles, o primeiro membro do Ministério Público, que é o procurador da República. Manda para ele, ele vai enviar para o juiz uma denúncia, o juiz vai aceitar, e aquilo começa um processo penal, chama a pessoa para se defender. Durante esse procedimento todinho, se a pessoa for presa, ela não está cumprindo uma pena, porque não existe uma pena ainda. A pena só passa a existir depois que ela passa por todo o processo, é condenada, recorre, não cabe mais recurso, executa-se a pena. Agora a gente tem aí algumas previsões, né, igual aconteceu em alguns processos famosos de execução provisória da pena, mas vamos deixar isso de lado para não confundir. Em regra é isso. Teve o processo pena. Agora, o cara está respondendo o processo. Aí, está sendo investigado, vamos supor, por lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, uso de documento falso, enfim, várias. O Ministério Público botou um monte de crimezinho ali e o cara está respondendo o processo por isso. Aí, o juiz descobre que o cara está ameaçando testemunha, destruindo prova, ameaçando fugir do país para não responder o processo. O juiz pode sim dar uma prisão antes da sentença, que é essa prisão que a gente está falando, a prisão preventiva. É uma prisão cautelar que tem o objetivo de proteger o processo, não deixar aquele processo perder o sentido. Então, se o cara está acabando com as provas que serão produzidas, ele pode sim ser preso. Não é uma prisão pena, mas é na cadeia também, entendeu? Então, esse negócio de empresário não vai para cadeia, isso aqui, cadeia.
Gisele, e quem é que responde por essa interposição fraudulenta? Assim? Quem oculta ou quem é ocultado?
Todo mundo. Responde todo mundo. Quem estiver envolvido de qualquer forma, é uma coisa que a gente chama de solidariedade, né? Por exemplo, se eu tenho uma empresa trading que importa, e na verdade eu escondo o destinatário da carga, tanto a trading vai responder quanto o destinatário da carga, né? Então, sob o ponto de vista das pessoas jurídicas que responderiam lá, não o crime, né? Mas administrativamente, tributariamente, quem vai responder são as pessoas jurídicas. Que é, tanto, vamos usando um exemplo simples, o importador e o oculto. O ocultador e o ocultado, os dois vão responder, né? Agora, do ponto de vista penal, aí o Fran pode explicar melhor, em regra, quem responde deveria ser o administrador, né? Que é quem toma essas decisões aí, quem tem autonomia para tomar decisões. Mas eu já vi, em caso concreto, e eu sei que o Fran também conhece, sabe, o filho tinha 99%, precisava de um sócio para ser uma empresa limitada, botou a mãe com 1%. Eu fui com ela na delegacia para ela se explicar para o delegado. Ela não sabia nem onde era a empresa e ela respondeu junto, né? Naquele dia até eu consegui que o delegado desse uma aliviada nela, porque ela era uma senhorinha, chegou lá tremendo, quando eu queria parar em pé, coitada, não sabia nem onde era a empresa. Aí o delegado entendeu, e ela não constava como administradora, ela constava como sócia. O administrador era o filho dela. Mas ela foi chamada também. Então, em regra, deveria ser aquela pessoa que tem o poder de gestão da empresa, né?
Mas... Deixa eu aproveitar o gancho. Só para fazer um comentário. É importante a gente falar também que existe uma divisão sobre o tipo de responsabilidade daquela conduta. A gente sabe que existe um princípio chamado bis in idem, que significa que a pessoa não pode responder, não pode ser penalizada duas vezes pela mesma coisa. Ah, então, voltando àquele exemplo que, quando a gente fala de crime, acho que o primeiro que vem na cabeça é o homicídio, né? Então, um cara matou alguém. Ah, eu matei o meu vizinho, Geraldinho. Ah, matei o Geraldinho. Eu não posso ser condenado duas vezes pela morte do Geraldinho. Se eu matei o Geraldinho e outra pessoa, aí são dois homicídios. Aí eu posso responder por cada um. Mas não posso ser condenado penalmente duas vezes pela morte do Geraldinho. Agora, quando a gente está falando de esferas diferentes, como por, é o exemplo administrativo e criminal, nada impede do cara ter uma condenação no administrativo e uma condenação no criminal. Então, nesse caso aí que a gente está falando, no caso criminal, quem vai responder é a pessoa. Em regra, a empresa, em raríssimas exceções, pessoa jurídica pode responder crime. Raríssimas. Em regra, é pessoa física. Geralmente, quem vai ser? O dono da empresa. Os sócios da empresa. O empregado pode vir a responder, alguém que presta serviço. Se for comprovado, se for averiguado, se prova robusta no inquérito, que aquele cara sabia da empreitada criminosa, que ele trabalhou ativamente para atingir aquele fim, que ele se beneficiaria de alguma coisa, sabia daquilo? Ele pode. Até pode, mas precisa demonstrar isso. Agora, o empresário, ele vai responder.
A Lava Jato foi um exemplo, né? Pegou dono, pegou empregado, pegou diretor, pegou secretária, pegou todo mundo que tinha conhecimento do ato, né?
Exato.
Gisele, e a relação da interposição fraudulenta e as modalidades de importação? Porque a gente não falou isso aqui até agora, porque o nosso assunto é interposição fraudulenta, mas está diretamente ligado a essas modalidades na maioria das vezes, não?
Geralmente o cara faz uma operação própria que não é própria, né? Então, assim, se eu tenho as três modalidades, por encomenda, por conta e ordem e própria. Se eu tenho uma operação por encomenda, eu estou dizendo, eu não estou ocultando ninguém, eu estou dizendo que o destinatário dessa carga é aquele encomendante. Então, eu não tenho ocultado ninguém aqui. Se eu tenho uma operação por conta e ordem, eu vou colocar lá na declaração de importação, esse cara aqui é o meu adquirente. Eu sou só a trading que estou prestando serviço para ele, mas o destinatário, o importador real dessa carga é esse CNPJ que eu informei aqui. Então, como é que tu faz a interposição fraudulenta em regra? Tu registra uma operação como própria, mas, na verdade, ela tem um destinatário que não é a própria pessoa. Então, aí existem aquelas coincidências. Entrou um container hoje de eletrônicos e amanhã eu faturo 100% desse container para o fulano de tal lá.
Tem um exemplo para contar disso. Meu, que eu vi, um exemplo disso.
Não é? Não é assim? É uma coincidência. Nossa, o cara comprou tudo. O Rodrigo falou, o cara que produz, que vende com eletrônicos da vida toda, de repente ele compra um contêiner de alho. E aí o contêiner de alho inteiro entra, fatura hoje a entrada.
Não, deixa eu contar o exemplo. Fui chamado, uma intimação, e precisava analisar tecnicamente os itens informados na DI de 227 DIs. O advogado falou o seguinte, vocês têm gente aí para fazer? Porque eu não vou analisar isso. Essas informações já foram dadas para vocês. Não, a gente não tem certeza se os dados estão certos. Então, precisa se investigar. E aí eu fui chamado para olhar isso. Eu tenho um checklist aqui de 55 itens que foram olhados. Beleza, juntamos tudo isso. No meio do caminho, eu reuni todo mundo e falei o seguinte, me explica uma coisa. Como é possível um container de 80 mil vestidos... 80 mil vestidos, ser desembaraçado em um dia, operação própria, e no outro, ser faturado para quatro empresas, ou seja, na média, 20 mil vestidos para cada um de uma operação própria. Tem alguém na porta de vocês olhando, chegou o container, me dá uma briga, 20 mil, acabou, foi embora. Cara, operação própria, eu não sou comerciante, mas é natural que o cara compra mais do que ele vende. Ele tem preços que variam, porque ao longo do mercado, as primeiras remessas mais caras, as últimas mais baratas se libertam. Sobra produto, ele toma prejuízo, gente que deve a ele, e ele compensa isso numa outra operação, porque aquela ele vai fazendo brinde. Vocês não vão conseguir mostrar isso para ninguém. Resultado,
por isso que a Receita pede nota fiscal de saída. Não é raro ela pedir, tá, eu quero a nota de entrada e quero a nota de saída.
Mas ver se eles acharam que tinha DI desembaraçada num dia, nota fiscal e nota de saída, porque em Maceió é obrigado a emitir, não sei por que esse absurdo, mas é obrigado a emitir a nota de entrada e a nota de saída no mesmo dia, o regime lá especial obriga isso. Aí eles fazem isso e transferem para a filial estava no Espírito Santo. Tudo bem, até aí é uma obrigação de lá, é explicável. Mas quando chega no Espírito Santo, no outro dia, quatro notas e o estoque todo vai embora. Você falou bem no começo aí, a Receita Federal já sabe disso tudo. E as perguntas feitas na intimação mostravam claramente que eles já sabiam, só estavam esperando as respostas para dizerem o que, que ia acontecer.
Carlos.
O advogado ainda falou assim, isso é auto de infração, que eles vão, porque também tinha uns números da cabeça assim, auto de infração de 100 milhões de reais, ele já tem esse número montado, 100 milhões de reais e acabou.
Carlos, lembra que eu falei no início, quando a gente estava conversando, que não existe crime de interposição fraudulenta, mas que para se cometer, está aí um exemplo, o que vocês estão contando. Eu tenho lá na minha DI uma informação que é por conta e ordem de terceiro, que é própria. Aí, na prática, é por conta e ordem, por encomenda. Falsidade ideológica.
Representação,
tá, é um exemplo.
Mais, e aí a pessoa pensa assim, ó, ah, esse fiscal sacana fez a representação fiscal para fins penais. Ele não tem opção. Se ele detectou ali um crime de fraude, uma fraude, de fraude é crime, uma falsidade ideológica é crime, ele tem que fazer a representação para fins penais. Então não adianta ficar emburrado com o fiscal. Ele tem que fazer.
Isso é bem complicado, né, Carlos? Na verdade, eu entendo isso, Carlos, como uma pré-venda. Departamento comercial
A Gisele já falou da encomenda aqui. A Gisele já falou da encomenda, falou como um ornitorrinco, e tem falhas, ao nosso ver, tem falhas nesse processo, porque o mundo comercial funciona de um jeito que, na cabeça dos iluminados lá de cima, isso não funciona assim. Tem uma fala aqui de uma pessoa, não disse o nome, que interposição fraudulenta com o cruzamento dos sistemas atual cai fácil, é questão de tempo. E aí me lembra uma série, se eu não me engano, do National Geographic, falando dos controles que as receitas no mundo inteiro têm para facial. Então eles sabem a sua cara, o desespero que você está mostrando, que você vem sentado ao lado da pessoa e chega lá e pergunta, você e você, se conhece? Não. Mas vocês embarcaram, estão juntos, e esse cruzamento de dados que já avançou para a inteligência artificial, companheiro, fazendo tudo certo, você ainda vai ter problema. Fazendo coisa errada, é questão de tempo para eles juntarem tudo e bater na sua porta. Sua porta não, né, que vai chegar pelo ECAC. E você que tem radar é obrigado a ter o DTE. Então, você não tem nem escolha. Você é obrigado até, vai chegar lá. Um auto de infração de 100 milhões de dólares, que ninguém sabe de onde tiraram esse número, mas ele já tem montadinho. Isso é uma enorme dor de cabeça que
muito padrão, sabem. Tem muito auto de infração padrão mesmo, tu já não precisa mais nem ler. Ele vai lá, muda o BL, muda o valor, muda a DI e o resto é igual. Tem um padrão mesmo. Mas a nossa receita, a gente não é bom em muita coisa, mas o nosso sistema de fiscalização da Receita Federal é muito bom.
É um dos melhores do mundo, né?
É, tido como referência, inclusive, a aduana brasileira, né? Em termos de controle, né? Não falando de burocracia, estou falando de controle.
E ferramental, né? Nenhum outro órgão tem ferramentas tão poderosas. Todas as etapas de simplificação do processo de entrada de dados, porque está cruzando um com o outro com um, em primeiro lugar, sempre veio da Receita.
É bem isso que você comentou mesmo, né, Carlos? Com a informatização, hoje em dia a Receita sabe de tudo. O que a Gisele falou, né? Você está com dúvida quem são seus ascendentes, você vai lá e a Receita Federal vai te falar. Então, assim, eles sabem tudo que todo mundo está fazendo. Eles vão autuar e pegar quem eles quiserem. Talvez eles não peguem todo mundo por uma questão de estratégia, por uma questão de pessoal, enfim. Mas fato é que é bem o que você falou, né? Quando a empresa está operando 100% redondinha, ela já corre o risco, imagina com essas criatividades, né? Então,
mas aí que tá, eu, não, não se inventa mais criatividade. Assim, quando o cara, e às vezes acontece a gente receber o cliente e ele fala, não, eu falei, primeiro, agora tá, agora tu me desabafou, agora me conta a verdade. Você pode me contar a verdade, porque a receita já sabe a verdade. Conta para mim para eu poder te defender agora, né? Porque assim, ó, não, eu quero que a pessoa pensar, alguém já pensou. Alguém já pensou, já tentou, já fez, já pegaram, já sabe qual é o modus operandi. Então, assim, é difícil inventar alguma coisa nova no comércio exterior. O que pode acontecer é um braço não conseguir alcançar todo mundo, e aí o cara vai fazendo uma, duas, três, 50 vezes certo, e aí ele pensa, descobrir a roda.
Pois aí, é.
Aí o fiscal é sacana. Ó, fiscal sacana, aquela 50 que tu passou lá, filho, ganhou dinheiro, ganhou. Agora, o ruim é quando o cara pegou na primeira, aí é sacanagem, pô, nem pegou o gostinho.
Uma hora de bate-papo e parece que não chegaram a 10 minutos. Eu vou colocar uma pergunta aqui do meu amigo Walter Tomás. Walter é um estudioso do OEA. Isso tem a ver com uma pergunta que eu separei aqui para você, Rodrigo. Ele está falando assim, a gênese da norma é o combate à lavagem de ativos. Muitos defendem que, não havendo ativo ilícito na operação, não haveria infração aduaneira e muito menos crime. E aí eu queria emendar com você. É necessária a existência de um dano ao erário para se caracterizar a interposição fraudulenta, o crime? Porque essa é uma discussão que daria duas ou três ou quatro lives, né? E eu queria também que o Francarlo, que é a pessoa que entende do crime aduaneiro, que comentasse também. Mas, Rodrigo, não havendo dano, teria crime?
Então, Carlos, eu acho que antes de responder essa pergunta, é importante conceituar, né, o que é dano ao erário, o que é o erário. O erário nada mais é do que recurso público, dinheiro, tesouro, cofre público. Né? Então, o dano ao erário seria uma prática que pudesse resultar em algum tipo de dano financeiro ao Estado, né? Algum dano aos cofres públicos, grana. Então, assim, respondendo sua pergunta, existem hoje duas linhas, né, duas correntes tratando dessa questão. Há quem entenda que basta a prática da interposição fraudulenta, ou seja, basta eu ocultar alguém, eu esconder alguém, para que aquilo seja passível de penalização. Né? Pouco importa o resultado, se vai ter dano ao erário, se não vai ter dano ao erário. Realizei a conduta de esconder alguém, é passível de penalização por interposição fraudulenta, porque a legislação equipara essa prática a dano ao erário. Por outro lado, tem uma segunda corrente, que inclusive é a que eu concordo, né? Que é a corrente que defende que para ter a interposição fraudulenta, além da omissão, além de esconder alguém, aquela conduta tem que gerar algum tipo de prejuízo ao erário, algum tipo de prejuízo financeiro ao Estado, né? Então, seria necessário que o fisco esmiuçasse toda aquela situação para verificar efetivamente um dano aos cofres públicos, né? Para aí sim se apurar a interposição fraudulenta. Se não tiver dano ao erário, não tiver dano financeiro aos cofres públicos, poderia ser qualquer outra coisa. O Fran tá aí, ele pode dar N exemplos disso, principalmente na parte criminal, mas não seria a interposição fraudulenta, né?
Francarlo, o que você acha?
No aspecto criminal, tem um fenômeno que a gente chama de crime formal, que é o seguinte: existem alguns crimes que, para você responder, existem alguns crimes que cabe você discutir se a pessoa vai responder a título de dolo, a título de culpa, que é aquela questão que a gente sempre ouve na TV, né? Ah, dolo é com intenção, culpa é sem intenção, é mais ou menos isso, né? Exatamente isso, mas é mais ou menos isso. Então, homicídio, né? Tentou, não conseguiu, não produziu o resultado morte, vai responder na modalidade, né? Tentativa. Ah, foi negligente e aí não atentou diretamente contra a vida de uma pessoa, mas foi negligente e acabou ocasionando um dano que levou à morte. Pode responder, né, na culpa. Agora, se a gente falar de falsidade ideológica, que é um crime extremamente comum, já repeti, falei aqui algumas vezes, falar de novo. Falsificou uma informação visando obter uma vantagem, visando realizar uma operação de interposição fraudulenta. Falsificou essa informação em algum documento. seja a ocultor ou adquirente, né? Vamos botar ocultor ou adquirente. Gerou lucro para você? Não gerou. Meu amigo, você cometeu crime. É crime formal, independe do resultado. Então, alguns crimes, eles não dependem da produção do resultado para que sejam investigados, processados e condenados. Alguns crimes são os que a gente chama de crimes formais, eles, a mera conduta já serve, se ela for descoberta, já serve para que você responda e possa ser condenado por esse crime.
Gisele, você, o que, que você acha?
É, não, o Rodrigo está falando do dano ao erário, é que a gente concorda, eu também concordo, aliás, é bem provável que a gente concorde, né? É, eu entendo que para ser considerado dano ao erário, porque essa caracterização de dano ao erário, ele vai ter uma consequência no processo administrativo, tributário, aduaneiro, fiscal. Né? Quando eu tenho um dano ao erário, tipo assim, se eu fiz uma interposição fraudulenta, então eu tenho um dano ao erário presumido. Só o fato de ter escondido por si só, a Receita Federal presume que aquilo é dano ao erário. Na minha opinião, dano ao erário, no sentido de, como a lei prevê, eu tenho que efetivamente ter, de alguma forma, recolhido menos tributo, entregue menos dinheiro do que eu deveria ter entregado, eu deveria ter entregue para a fazenda, para o cofre. Eu deveria ter colocado X no cofre e botei Y. Então, aí sim eu tenho um dano ao erário. Na minha opinião, o dano ao erário tem que ser uma coisa verificável matematicamente. Mas, na prática, a gente vê o dano ao erário presumido. Então, só pelo fato de você ter tentado nos esconder isso, ainda que você não tenha tido nenhuma vantagem financeira, você ter recolhido 100% dos meus tributos, que a gente falou lá no início, mas por que o cara quer ser ocultado? Nem sempre é uma vantagem financeira, nem sempre é uma redução na carga tributária. Às vezes é o cara, eu estou oculto aqui porque eu já tive um monte de problema com a Receita, quero ficar quieto. Às vezes é um cara que, aquele velhinho lá, aquele antigo, que fala, não quero importar porque isso aqui é difícil. Não teve um dano erário, mas tem uma interposição fraudulenta de terceiro. Na minha concepção, são coisas distintas. Eu tenho interposição fraudulenta de terceiros, mas eu não tenho dano erário. Mas eu posso, por ter uma interposição fraudulenta de terceiro, ter um crime de falso.
Mas você não tem dano erário. Você está me lembrando o filme esqueci o nome dele, Minority Report. O cara está aí mexendo, duas gêmeas, uhum, olhando, e alguém batendo na sua porta. O que, que é? Você vai cometer um crime antes de registrar essa DI, logo você está preso por isso, por isso, por isso. Pelo amor de Deus. É, cadê a materialidade? Cadê a materialidade?
Tu vê 1169, sendo 1169, não, tu vê procedimento especial de carga que nem a DI foi registrada ainda. O cara nem sabe o nome de quem que tu vai registrar.
Tom Cruise, lembrei agora. Tom Cruise.
Mas não é.
A mãozinha, vai acontecer, eu vou pegar antes.
Ah, olha aqui o BL, ó. Pagarinho da carga dele. A gente tem caso concreto. Nem declaração de importação tem. E já tem a presunção de que quando olharem aquela carga, eles vão encontrar alguma coisa que vai caber a pena de perdimento, então eles vão abrir o PECA e aí...
Isso que você está falando não é ficção científica, porque tem um setor na alfândega, muito antes da fiscalização, que de repente eu recebo um e-mail do povo dizendo, pede a desova do contêiner. Mas por que eu vou pedir a desova? Não, porque já foi desovada, só quero que você formalize. Mas por que que desovar o meu contêiner? Não, porque ele foi bloqueado, a fiscalização já veio aqui, olhou, separou isso tudo, não sei o quê, já tem uma divergência aqui. Eu falei, então tá, então manda eles fazerem a DI e recolherem os tributos, porque já fizeram tudo. Aí, por quê? Ah, baseado na informação que você declarou no conjunto de dados. E... Não é mais ficção científica, não, isso já é a prática há muito tempo. Container bloqueado, por quê? Porque não importa, a gente vai olhar. Já sabemos de tudo. Pessoal, 1h10. Ótimo esse bate-papo, parece que deram 10 minutos. Eu quero agradecer a gentileza de vocês três por falarem de interposição fraudulenta. E o Francarlo e o Rodrigo, depois nós vamos mandar para eles um certificado de participação de uma live. Está aí aprovado, cheio de perguntas aí. Vamos fazer mais, porque o tema é sensacional. E você, importador que está nos vendo e ouvindo, preste atenção. cuidado com o que você vai falar, porque vai ser usado, como o Francardo falou, muitas e muitas vezes sendo copiados, porque toda a cadeia desconhece da ação, então vai replicar.
A frase famosa do cinema é: tudo que você falar poderá ser usado contra você. Nesse caso é diferente. Será usado contra você. Então não
será
é.
Será usado, com certeza. Com certeza. Será usado. Não, depois da live do Vernão de crimes, eu fiquei falando, rapaz, saia dessa, fique preocupado, porque eu já achava que eu tinha certeza que a importadora tinha um passivo de 5 anos com classificação fiscal, todas elas são factíveis de serem revisadas. Agora, com crime, então, a coisa piora.
Vamos fazer uma live sobre isso que tu falou agora, hein?
De classificação fiscal, já está marcado.
Revisão aduaneira. Vamos marcar aí.
Pessoal, obrigado, Gisele. Obrigado, Francardo. Obrigado
a todos. Obrigada pela
agradeço.
Agora, se gostou, deixa seu like. Como uma colega fala toda segunda-feira, larga de ser muquirana, coloca seu like aí, que só ajuda a gente. Aí, muito e muito, muito mais vezes. Toda quarta-feira, às 19 horas, tem um conteúdo como esse. A Gisele já marcou data, já marcou tema aqui. É só a gente voltar a falar sobre classificação fiscal. Forte abraço. Quarta-feira da semana que vem tem outro.
Você
tchau, gente.
Você ouviu o ComexCast, o podcast do Comex Blog, com Carlos Araújo. Oferecimento comexblog.com.br.